Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Quarta-feira, 25 de dezembro de 2019. Um Feliz Natal a todos os ouvintes da Rádio Nacional de Norte a Sul do Brasil. E hoje, programa especial nesta quarta, vamos reapresentar a segunda parte dos melhores momentos de entrevistas feitas por Sérgio Bocage para a série Os Setentões. No caso desta quarta, a segunda parte da entrevista com Gerson Canhotinha de Ouro. Vamos conferir.
Sérgio do Bocage.
Enfrentar o Pelé, você enfrentou o Garrincha e teve o Pelé também. Era difícil?
Era difícil, era complicado, porque o ataque do Santos era o ataque da seleção brasileira. Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Né? Zito, Mauro, goleiro Gilmar, era a base da seleção de 58, 62, essa base. Era difícil. E principalmente lá na Vila. Lá era mais difícil ainda. Hoje a Vila, a beleza, o campinho lá era um campinho.
Você teve algum duelo com o Pelé diretamente, você lembra?
Quase sempre, porque ele ficava por ali, né? No meio do campo, né? Eu e Edson, que antigamente jogava 4-2-4. O único que jogava 4-3-3 era o Botafogo, porque o Zagallo fechava o meio. Era tudo 4-2-4. Então, um homem de frente vinha ao meio do campo, buscar jogo e tal. E a gente sempre se...
Nunca teve problema?
Não, eu nunca tive problema com ele.
Aí você pensou em parar no São Paulo, mas a sua filha tinha um problema de saúde, pequenininha, e você acabou voltando para o Rio de Janeiro para jogar no Fluminense.
Eu encerrar a carreira.
Acabou sendo uma realização de um sonho, jogar no seu clube de coração?
Era para eu ter vindo para o Botafogo. Só que o Botafogo foi lá, não sei por que caga d'água, não se acertaram. Foi o Fluminense e acertou as coisas todas lá. E eu vim embora.
Você não ficou feliz?
Não, fiquei feliz. Aí, o problema todo é que eu já estava mais preparado que... Uhum. Né? E eu argumentei até com o Paulo Amaral, foi na época lá, com o diretor. Falei, mas vocês vão me levar. Falei isso com eles. Vocês vão me levar para o Fluminense? Para quê? Vocês têm o Pintinho, que começava, e tem o Kleber, né? Que era até aqui de São Gonçalo. Para que vocês me querem lá? Vocês têm dois grandes jogadores, dois jogadores belíssimos de meio do campo e garotos. Eu já estou mais passado, 30 anos, 31 anos. Né? Não, não, queremos você para dar uma experiência, argumentar e tal. Eles tinham outras intenções que eu na época não peguei, mas tudo bem. De eu ser treinador do Fluminense. Depois é que eu comecei a pensar sobre isso. Bom, aí vim pro Fluminense, né? Aí comecei a machucar muito, Kleber entrando, às vezes jogava com Pintinho, às vezes jogava com Denilson no meio do campo. E aí as coisas foram acontecendo e eu fui convocado para a seleção brasileira e acabei num treino estourando a perna. E aí parei de jogar.
Tem uma história que você parou de jogar quando o Duque quis te ensinar a bater na bola.
Não, coitado do Duque.
É folclore?
Não, não, não. Ele era um bom treinador, experiente, tudo. Mas às vezes tem certos treinadores que cismam com umas coisas. E não dá para você tirar da cabeça do cara. E lá para as tantas, o Duque parou o treino. Para o treino aí. Ô Gé, o Gil está toda hora entrando, você não está lançando, não sei o que e tal. Se ele fala comigo, né? Gé, o que está vendo? Não está lançando para o Gil está entrando, então. Era um argumento. Agora, para todo mundo, e naquela época, treino era.
Todo mundo.
Era lotado. É. Aí eu falei no mesmo tom que ele. Falei, não, eu já falei com o Gil que ele só pode entrar quando o quarto zagueiro sair. E às vezes que o quarto zagueiro saiu e ele entrou, pela velocidade dele, pela inteligência dele, pela força dele, e ele fez os coisas certas. Agora, eu não posso lançar o quarto zagueiro estando ali. Falei no mesmo tom que ele. E outra coisa, já que você sabe muito, bota outro que eu vou sair. Tirei a camisa e fui embora. E ele ficou lá falando, pai, amor, eu ainda disse para ele, quando você era reserva do Canto do Rio, eu já era titular com 16 anos.
Depois de parar de jogar, você gravou aquele famoso comercial do cigarro. É. Sem entrar em detalhes, ele não te prejudicou, mas incomodou muito você, né?
É, me incomodou, porque a publicidade, todo mundo sabia que eu fumava. Eles criaram esse cigarro para propaganda. E criaram a propaganda. Isso foi um filme. Eu fui um ator. Devo ter feito muito bem a propaganda, que nós tiramos parte da concorrente. E eles criaram esse cigarro para isso. E no início, eu não fumava Vila Rica. Depois que eles criaram o cigarro, por contrato, eu tinha que fumar, aparecer com Vila Rica, aonde fosse. Que quando acabou a propaganda, o cigarro sumiu, acabou o cigarro. O cigarro é o mesmo. Se faz mal, faz mal a mesma coisa, um do outro. Então, fume esse, que esse é mais barato. Não era pela qualidade. Que qualidade todos têm.
Era no comparativo dos
exatamente,
outros.
Todos tinham. Uhum. Todos na época. Mas esse é melhor por isso. Essa vantagem que você leva. Você entra no mercado para comprar mais caro, sendo no outro mercado a mesma mercadoria, tão boa quanto, e é mais barato, você vai em qual? Vai no mais caro. Então, era exatamente, a ideia era essa. Os caras levaram para o lado, não sei que demente, que idiota, que foi, levou para o lado pejorativo. Do lado de levar vantagem, para passar você para trás. Não era, nunca foi o meu lema de passar ninguém para trás. A minha vida não é um livro aberto, é um estádio aberto, com cento e tantos mil lá dentro. A minha vida. Minha vida é isso aí. O que eu fui, eu continuo sendo e vou morrer sendo isso que eu sou. Ponto. Eu tive para ir para o Milan quando jogar no Flamengo. Eu não sei nem o dinheiro que era, mas eles me davam na época 25 milhões. Isso em 61.
Da moeda que era na época. Você ganhava no Flamengo quanto?
Ah, mas nem sei. Nem sei. Aí eu falei, ah, eu não vou. Eu, casa, comida, roupa lavada, jogando no Flamengo, tenho meu carro. Por que eu vou fazer o que lá? Não foi. O Milan foi campeão. No meio do campo do Milan, eu ia jogar com Dino Sani, que já era para eu ter ido para o Uruguai, para o Boca Júnior, que foi Orlando, e foi ele, foi Fiola. Nessa turma eu ia junto, não fui. Depois, no Milan, não fui, o Milan foi campeão. No ano seguinte veio o Bolonha, me dava 30 milhões, e eu não fui. E o Bolonha foi campeão. Se eu fosse, eu estava morto. Que eu não conheceria Maria Helena.
Vocês se conheceram onde? Você no Flamengo?
Não, eu já estava no Botafogo. Eu conhecia o irmão dela. Quando a gente era moleque de praia. E aí não ia conhecer ela. Hoje eu estava morto.
Você gostaria de mudar alguma coisa na sua vida aos 77 anos?
Não, nada. Gostaria de mudar a idade, se pudesse. Voltar ao corpo. Porque 78 anos é muito anos pela frente. Agora, eu, a única coisa que eu me arrependo
de quê?
É de não ter casado. Não ter casado antes.
Quem é o Gerson hoje no futebol brasileiro e no exterior? Iniesta?
Iniesta foi embora, infelizmente. O Xavi foi embora. E a Espanha só ganhou a Copa do Mundo por causa desses dois jogadores. E o Barcelona só foi o que foi por causa desses dois. Tanto é que um saiu, Iniesta saiu. Caiu muito, porque o Xavi não aguenta sozinho. Ou não aguentava. O que ele fez? Saiu. E agora? Aí sabe o que acontece? O Messi está correndo muito mais, está se desgastando muito mais. Porque ao invés dele receber limpinha ali, intermediária adversária, para dentro da área, ele tem que vir aqui, a intermediária dele, começar a construir e ir lá para fazer os gols. Ele não vai durar um ano. Do jeito que ele está, ele não vai durar um ano. Não vai. Pode escrever o que eu estou dizendo, não vai durar um ano. E esses dois ganharam a Copa do Mundo. Me dá aqui, toma aqui, tá errado, não é assim que você dá, é assim que dá. Ele mandava, os dois mandavam.
Seriam os que mais se assemelham a você?
É, mais ou menos isso. A mim, ao Rivelino, né? Ao antigo, ao Dirceu Lopes, a Demi da Guia, Dicá, essa galera toda, Falcão, essa galera toda que coordena, que ajeita, que arruma.
Né? Que dá jeito, né?
Que dá jeito. Será que esses que eu citei jogaria hoje? Eu me senti como qualquer brasileiro, frustrado. Como eu me senti em 50. Eu estava no Maracanã. Eu tinha 9 anos. Frustrou todo mundo. Mas por quê?
Mas em 50 você não era jogador.
Não era jogador, mas era torcedor. Era brasileiro. Continuo sendo. Eu furaria a bola. 2-0, fura a bola. Tem que parar. E o Filipão tinha que fazer isso. Parar o jogo. Tá vendo que tá no sufoco danado, tá jogando absolutamente nada, os caras estão deitando e rolando. Vamos mudar, para.
Neymar, Romário e Ronaldo, quem foi o melhor ou quem é o melhor para você?
Ronaldinho Gaúcho. E depois Romário. Ronaldinho Gaúcho, você lembra que eu coloquei aqui Pelé, Garrincha, Evaristo? Coloca o Ronaldinho aí. Esse é fenômeno. Esse que é o fenômeno. Ninguém jogou melhor do que ele aqui. Dentro da área, mais um Romário. Porque o baixinho, eu conversava com ele. Ele é muito inteligente. É por isso que ele se deu bem com 1,60m, 1,50m, não sei o quê. Porque ele nunca ficava de costas para os zagueiros. Ele ficava do lado. Então ele está entre uma marcação e outra. Uma marcação e a cobertura. E se meter essa bola aqui para ele, ele dominou, entrou aqui, ou gol, ou ele perde, ou é pênalti. Nunca na frente do zagueiro, sempre do lado. Por isso que ele se deu bem em todo lugar que ele passou, com aquele tamaninho. Como é que esse cara com 1,60m vai fazer gol numa defesa que tem nem de 2 metros, 1,80m, 1,90m? É pela colocação dele.
Tá certo, então, tá aí a segunda parte da entrevista de Gerson Canhotinha de Ouro, dada ao nosso querido Sérgio do Bocage para a série Oi Setentões da TV Brasil. Muito obrigado pela companhia e o carinho do ouvinte nacional. Voltamos amanhã. Tenham todos um feliz Natal. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.